Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e a PSP lançou esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Sinto-me Vivo. A decorrer até 15 de setembro, a campanha visa alertar condutores e passageiros sobre o uso correto dos dispositivos de segurança. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e nas ilhas, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos seguros por parte dos condutores no que diz respeito à correta utilização dos dispositivos de segurança. Moura está em contagem decrescente para a Feira de Setembro, artesanato, saberes e tradição, que arranca na quinta-feira e que decorre até domingo no Parque Municipal de Feiras e Exposições. Segundo anunciou a Câmara de Moura, organizador do certame, o recinto é preenchido com a feira tradicional, exposições, zona de restauração, tasquinhas, espaço ludoteca e espetáculos musicais. Tendo como temáticas o artesanato, saberes e tradição, a Feira de Setembro dá especial atenção aos artesãos do concelho, premiando a sua arte com o Prémio Municipal de Artesanato. Destaque também para a 31ª edição do concurso de MEIS. A caça e a pecuária estarão igualmente em destaque no certame, com o colóquio Futuro da Caça Maior em Portugal e a exposição no Parque de Leilão de Gado, com diversas atividades, havendo também uma conferência dedicada a esta temática. No cartaz musical, os destaques vão para os concertos de Chus e Bondapés, Vitor Clay, os DJs Cura e Wilson Honrado e vários outros grupos locais e nacionais. O certame tem sessão inaugural na quinta-feira, às 19 horas. Arrancaram esta semana os trabalhos arqueológicos no sítio pré-histórico de São Brás 3, em Serpa. Segundo a Câmara Municipal de Serpa, os trabalhos decorrem no âmbito do projeto de investigação científica Núcleos, Arquitetura e Biografia do Centro de um Recinto de Fossos. O projeto é coordenado por António Carlos Valera, investigador da Universidade do Algarve e do Núcleo de Investigação Arqueológica da empresa Era Arqueologia, responsável pela execução dos trabalhos, com financiamento e apoio logístico da Câmara Municipal de Serpa. Segundo refere a Autarquia Serpense, trabalhos anteriores no local, através de métodos não intrusivos, realizados pela mesma equipa, revelaram a existência de um complexo recinto, com diversos fossos escavados na rocha, que definem uma área de mais de uma dezena de hectares. Os trabalhos arqueológicos em curso foram conciliados com a atividade agrícola no local, onde se instalou um olival intensivo, devido à cooperação entre o proprietário, com a Câmara Municipal e a ex-direção regional de cultura do Alentejo, permitindo que a área central do sítio arqueológico fosse excluída do projeto agrícola. O projeto arqueológico agora iniciado vai prolongar-se até 2028. A Câmara Municipal de Castro Verde procedeu à substituição integral da iluminação do Estádio Municipal 25 de Abril. Segundo avançou o município castrense, trata-se de um investimento de cerca de 50 mil euros que contemplou a instalação de 24 novas luminárias LED, que substituíram os antigos projetores de iodetos metálicos de 2000 watts, equipamentos já descontinuados e com consumos energéticos muito elevados. Segundo a autarquia castrense, com esta modernização, o Estádio Municipal passou a dispor de uma iluminação mais eficiente e sustentável, permitindo uma redução significativa no consumo de energia e nos custos de manutenção. A autarquia sublinha ainda que esta atualização coloca o Estádio Municipal 25 de Abril preparado para responder às exigências atuais, reforçando a aposta na eficiência energética, na sustentabilidade ambiental e na melhoria das condições de utilização desta infraestrutura desportiva. A Associação Meteo Alentejo procedeu à instalação de mais uma estação meteorológica. Desta feita, segundo anunciou a Meteo Alentejo, foi instalada a estação meteorológica de Santana de Cambas, em parceria com a Junta de Freguesia local. Esta estação é a 61ª da rede Meteo Alentejo, sendo a primeira instalada numa freguesia rural do concelho de Mértola. Vale do Poço acolhe de 12 a 14 de setembro mais uma edição da Feira Agropecuária Transfronteiriça. O certame promove o setor agropecuário e os serviços de apoio à agricultura, o artesanato, os produtos tradicionais e a gastronomia. Parque animal com raças autóctones, colóquios, exposição de maquinaria agrícola, venda de produtos agroalimentares e artesanato e petiscos tradicionais, juntam-se à animação musical ou canto alentejano, a jogos tradicionais e a provas gastronómicas de produtos endógenos. Haverá também demonstração de cães de pastoreio, bailes e muita animação. A iniciativa é da Câmara Municipal de Mértola, em parceria com a Câmara Municipal de Serpa, a Mancomunidade de Municípios de Betúria, a Junta de Freguesia de Santana de Cambas e a União de Freguesias de Serpa, com a colaboração de outras entidades da região. O Festival Terras Sem Sombra apresenta-se no Concelho de Beja a 13 e 14 de setembro. O programa, segundo revelou a Pedra Angular, promotor do festival, reúne a grande música, a arte portuguesa na construção de instrumentos musicais e as memórias e identidades da mesa alentejana. Destaque para a noite de sábado, 13 de setembro, com o espetáculo pelas 21h30 no Teatro Municipal Pax Júlia, com a magistralidade da música de G.F. Handel, no concerto Música para os Fogos de Artifício Reais, com o maestro Manuel Paz, à frente da asturiana Orquestra de Câmara Solidária e a soprano espanhola Ana Del Canto. Na tarde de sábado, às 15, o ateliê da família Cardoso, na aldeia de Trindade, é o destino onde guitarras, violinos e cavaquinhos nascem de mãos que cuidam a madeira como memória e futuro. No domingo, Baleizão, outra aldeia histórica daquele concelho, põe a mesa com sordas, migas e sopas numa cozinha alentejana como um ritual de aromas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por José António Falcão, o diretor do Festival Terras Sem Sombra.
Este vai ser um fim de semana, por um lado, descentralizado, porque visitaremos as freguesias de Trindade e Baleizão, por outro lado, naturalmente, também dedicado à cidade de Beja, tendo o epicentro no Teatro Municipal Pax Júlia. No sábado, a partir das 15 horas, vamos convergir para Trindade e vamos visitar, nesta simpática freguesia do Concelho de Beja, a existência de uma oficina de luthier, de construtores de instrumentos de corda, pertencente à família Cardoso, José Cardoso e o seu filho. É muito interessante que hoje em dia se construam violinos, guitarras, campaniças, mas também guitarras clássicas, guitarras portuguesas e vários outros instrumentos a partir do coração do Baixo Alentejo. O grande momento de sábado será às 21h30, regressamos à cidade de Beja e no Pax Júlia vamos acolher a Orquestra de Câmara das Astúrias, Ocas, que vai atuar sob a direção do seu maestro Manuel Paz e que nos traz também com a presença da grande soprano espanhola Ana Del Canto, que é uma figura absolutamente promissora do Teatro del Liceu de Barcelona, portanto, enfim, uma das grandes vozes europeias, seguramente dos próximos tempos, das próximas gerações. Vamos apresentar os Fogos de Artifício Reais do Handel, que pela primeira vez se fazem no Baixo Alentejo. É, portanto, o grande concerto da programação de 2025 do nosso festival. No domingo, vamos dedicar uma ação a Baleizão. E a partir das 9h30, vamos sair das piscinas cobertas de Beja, em veículos do município, e vamos dirigir-nos ao Clube de Caçadores de Baleizão para um programa dedicado à análise e ao estudo de um aspecto clássico do património gastronómico português, mas especialmente alentejano, que são as sopas, as açordas e as migas. Vamos fazê-lo com a colaboração da professora Ana Albuquerque Piedade, do Instituto Politécnico de Beja, que é uma grande conhecedora desta temática, e também com a participação do chefe Tony, António Bexiga.
José António Falcão, o diretor-geral do Festival de Terras Sem Sombra, que no próximo fim de semana ruma ao Concelho de Beja. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
Remediar em vez de prevenir. Esta parece ser a nova máxima, substituiu a velha, mais vale prevenir que remediar. Desta reflexão, a propósito do acidente do elevador da Glória, mas não só. Na passada quarta-feira, o elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou e o acidente provocou 16 vítimas mortais e cerca de 20 feridos. do que foi possível apurar até o momento, parece que a causa do acidente terá sido o cabo de ligação dos dois elevadores ter-se soltado. E, ao que parece também, a verificação das condições de segurança dessa amarração do cabo não fazia parte do contrato com a empresa que assegura a segurança do elevador. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi rápido em chamar, inusitadamente, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que tutela a Carris, que gera o elevador, para uma reunião do Conselho de Ministros, após a qual ambos fizeram declarações à comunicação social sem direito a perguntas. E como se isso não bastasse, Luís Montenegro apelou a que não se fizessem aproveitamentos políticos da tragédia quando, com aqueles atos, foi o que ele começou por fazer, acentuando no dia seguinte, com a presença do PSD em peso, numa missa em homenagem às vítimas, Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministros, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa e respectivos assessores. Quanto às responsabilidades, até agora ainda ninguém as assumiu. Carlos Moedas, que quando na oposição reclamou a demissão de Fernando Medina pela transmissão de dados de cidadãos russos por parte de serviços municipais às autoridades russas, agora recusa admitir-se, dizendo que não é bem a mesma coisa. Ao que tudo parece, tudo estarão a fazer para que mais uma vez a responsabilidade morra solteira, porque desta vez nem poderão responsabilizar o guarda-freio do elevador que tudo terá feito para o travar. Mas, como disse logo no princípio, esta incúria com prevenção e a fuga às responsabilidades, quando algo corre mal, não se restringe apenas a esta tragédia. Trata-se de um padrão de comportamento que este governo tem acentuado. Basta termos presentes o que se tem passado com os incêndios. A não aplicação no terreno de medidas preventivas aprovadas na sequência dos grandes incêndios de 2017. O atraso na contratação de meios aéreos de combate aos incêndios. A demora no pedido de apoio externo. A descoordenação nas operações de combate. A deficiente comunicação da Proteção Civil e do Governo no esclarecimento e tranquilização das populações estiveram bem patenteadas. Na saúde, mortes por falta de assistência, partos em ambulância dos bombeiros e até na rua, urgências fechadas, atrasos inadmissíveis na marcação de rastreios de doenças, cirurgias, exames médicos e consultas, mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família. Banalizaram-se ao ponto de já serem considerados o novo normal, apesar das promessas do governo da AD em melhorar rapidamente a situação. No ensino, apesar das promessas feitas pelo governo, o último ano letivo não correu de forma diferente dos anteriores, com milhares de alunos sem professores durante semanas e meses. O acesso ao ensino superior está a fechar-se para os alunos mais carenciados, que não conseguem alojamento e agora também vão ter propinas mais caras. As condições de escolas e equipamentos são, em alguns casos, inadmissíveis. As dificuldades com a colocação de professores continuam pela distância de casa, pelos custos de alojamento e pela escassez de profissionais há muito anunciada. Dispensam-se outros exemplos, porque todos deles temos conhecimento. E todos radicam no mesmo: falta de programação e de prevenção. Não se antecipam as soluções para os problemas que se sabe que vão surgir. Logo se vê, havemos-nos desarrascar. Não se previnem os acidentes que podem acontecer. Se calhar não há azar, temos outras prioridades em gastar o dinheiro. E a responsabilidade pelas tragédias e acidentes que se podiam evitar ou atenuar e pelas consequências da falta ou atraso de soluções para os problemas há muito existentes e anunciados, continua a morrer quase sempre solteira. Os raros bons exemplos de assumir responsabilidade política parece não serem para seguir. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste grande plano, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do final da tarde, com a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até o início da tarde, vento fraco a moderado e uma pequena subida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão atingir os 27 graus em Beja, 26 em Évora, 23 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.